Bom dia, irmãos. Eu os saúdo em nome de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que tem uma mensagem que aparentemente todos nós sabemos de cor, mas que nós gostaríamos, que eu gostaria, com a graça de Deus, examinar um pouquinho mais profundamente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E vamos ler os três versículos 8 até 10. Ali nós lemos o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Quem sabe esse trechinho de cor? Levante a mão. Como é que ele começa? Pela graça sois salvos. Sois salvos do quê? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela tua maravilhosa graça. Graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E nós te pedimos que, ao meditar sobre esse assunto hoje de manhã, nós possamos nos maravilhar ainda muito mais pela profundidade, pela largura, pela altura, pelo significado pleno desta palavra, graça, a graça de Deus. Ajude-nos a penetrar um pouco mais profundamente em que isso significa. Abre os nossos olhos, tira o véu, tira as preocupações que estão como que bloqueando a nossa visão das tuas coisas. E tira também o véu das tradições que eventualmente deformaram o entendimento desses versículos. E dê-nos realmente um coração aberto para sermos instruídos não somente na tua palavra, mas que ela transforme a nossa vida, transforme as nossas perspectivas de vida e o nosso projeto de vida nas tuas mãos. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Pela graça, salvo do quê? Como é que esse capítulo começa? O que está escrito no primeiro versículo? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que que o corpo morto que está dentro de um caixão, ou dentro da sepultura, pode fazer para se tornar vivo?
Nada.
Nada mesmo? Mas em que sentido nós estamos mortos? Estou vivo, estão todos respirando. Não parece que não tem ninguém com febre. Tem alguns tossindo por causa do arzinho puro de São Paulo. Estamos vivos, mas como? Mortos? Mortos nos nossos delitos e pecados? Em que sentido morto? Como? Espiritualmente, mas como? O nosso espírito está bem vivo? Separados de Deus, sem comunhão com Deus. Por natureza, nós não temos comunhão com Deus. E foi assim que começou toda a desgraça lá no paraíso. Adão e Eva, a primeira coisa que eles perceberam, eles perderam a comunhão entre eles. E imediatamente se deram conta que também tinham perdido a comunhão com Deus. E assim a morte entrou. Adão, eu não sei com que idade Eva morreu, mas Adão morreu com 950 anos. Então ele viveu bastante, mas ele viveu 950 anos morto, sem comunhão com Deus. Nós lemos que só que quando o seu filho Sete nasceu, ele já tinha 135 anos na época. A partir daí se passou a invocar o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está falando que pela graça de Deus, nós somos salvos desse estado de falta de comunhão com Deus, que ele aqui caracteriza como morte. Mortos nos nossos delitos e pecados. Delitos e pecados somos o que nós fazemos e fizemos por natureza. E ele diz no versículo 2, nos quais andastes outrora. Agora, existe além disso um estado espiritual. Um domínio que domina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as motivações com as quais nós fazemos as coisas. E ele é chamado segundo o curso deste mundo, inspirados no príncipe da potestade do ar. Nós acabamos de ouvir na escola dominical, seu nome é Lúcifer, o anjo que se faz passar por anjo de luz e que, no entanto, é o inimigo de Deus, Satanás. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência é um termo aramaico que quer dizer aqueles que vivem em desobediência. Desobediência em relação a quem? Relação à vontade de Deus, aquilo que Deus projetou para a nossa vida, aquilo que ele considera bom, certo, segundo a sua vontade. E entre eles também todos nós andamos outrora. Eu, a minha esposa, Rosana, você, todos nós, por natureza, nós andamos segundo esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aí o versículo 4 chega e tem um grande mas Deus. Ele tinha um motivo, era a sua misericórdia. Ele não quer que nenhum ser humano se perca, que nenhum ser humano não esteja em comunhão com ele. Então, mas Deus, movido pela sua misericórdia, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos viu naquele estado em que nós estamos, por natureza, em que todo aquele que já aceitou a salvação aqui estava. E aquele que ainda não abriu o seu coração a Deus, ainda está debaixo desse domínio espiritual. Em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo. Jesus Cristo veio para nos dar vida. E a vida agora definido como restaurar ou restabelecer a comunhão com Deus. E isto é algo que é somente dado pela graça de Deus. Então, pela graça sois salvos, versículo 5. Vamos pular o versículo 6 e 7, que fica para uma outra vez. E aí começa esse versículo 8. Ele repete o versículo 5, porque o pensamento emenda lá de novo. porque pela graça sois salvos. Agora eu tenho que dizer o seguinte, isso já me aconteceu e eu vejo que acontece com muitas pessoas. O que, que está escrito? Falando de graça, a palavra antes. Pela. Agora, vocês já se pegaram lendo de graça? Nós muitas vezes nós reduzimos este pela graça ao sentido de graça. É verdade, a graça de Deus nós recebemos de graça. Nós não precisamos pagar por ela, porque Deus em Jesus Cristo já pagou o preço. Mas é pela graça, está escrito. Então, essa graça não significa que é a mesma coisa que o laboratório farmacêutico que chega lá no meu consultório e me apresenta a amostra grátis. Olha, é de graça. É de graça de coisa nenhuma. O que, que eles querem? Que eu faça uma coisa. Por quê? Eu sou médico e eu tenho o poder da caneta. E esse poder da caneta, ele vai escrever num papel aquele produto que eles me deram de amostra grátis. Para com Deus, não é assim, não. Em última análise, alguém está pagando. As minhas receitas estão, de maneira indireta, pagando essas amostras grátis. Tá? Então, com Deus não funciona dessa maneira. Então, é pela graça. Então, o que, que o apóstolo Paulo queria transmitir através dessas palavras? Pela graça sois salvos. O que, que é graça nessa definição? É um favor imerecido. Um favor que não tenho nenhum mérito. Eu não tenho nenhuma beleza natural ou especial ou ser uma coisa especial para que agradasse a Deus, para que Ele me demonstrasse esta sua graça, me desse a salvação, pagasse um alto preço para a minha salvação. Então é um favor imerecido pelo qual nada podemos contribuir da nossa parte. Evidentemente aqui, graça se refere à graça de Deus. E também não se trata da graça geral de Deus. Existe, de uma certa forma, uma graça da parte de Deus que se manifesta desde o início da humanidade sobre toda a humanidade. Em vez dele imediatamente destruir Adão e Eva, ele nos deu chances, ele deu oportunidades. Ele deu chance e oportunidades a Adão e Eva, aos seus filhos. Um deles se tornou assassino, porque ele rejeitou a graça de Deus. Teve outros que, ao longo dos séculos, nós somos objetos da graça de Deus. Ele faz, como é que diz em Mateus 5, versículo 45, nós lemos o seguinte... para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre quem? Os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? Então, o fato de nós podermos ir no supermercado e comprar comida é o quê? É manifestação da graça de Deus? Mas não foi a indústria alimentícia, não foram os agricultores que fizeram isto? Vão num supermercado lá no Saara A coisa não é tão bem regada como aqui. E nós facilmente esquecemos, no meio de tantos rótulos e de tantos identificadores de quem fez, não está escrito em canto nenhum que é pela graça de Deus nós comemos, nós bebemos. Os recursos hídricos ainda não acabaram e agora ainda teve um que inventou um jeito de tirar água do ar, não? E transformar isso em água potável. Já vai haver o lançamento desses aparelhinhos para uso domiciliar e vamos poder tirar a nossa água não somente da torneira, da água servida pela Sabesp ou de outra fonte, mas tirar do próprio ar. Então, mas, gente, quem está dando isso? É a graça de Deus, que nos sustenta cada dia. Aqui, o apóstolo Paulo, ele não está falando desta graça geral que nós, todos os seres humanos, estão experimentando. Se você está aqui alimentado e tudo isso, isso aí é a graça geral de Deus. E a humanidade não está nem um pouco interessada em agradecer a Deus por isso. Mas nós deveríamos fazê-lo como filhos de Deus, nos lembrar de que se nós estamos conseguindo ainda respirar o ar que temos, se temos comida, se temos bebida, se temos roupa, isto é o cuidado que Ele tem. E Ele nos dá isso gratuitamente, graciosamente. Ele dá as chuvas, muitas vezes reclamamos das chuvas porque são demais. Ele dá o vento, Ele dá o sol, Ele cuida de uma maneira geral de todos. Mas a graça da qual o apóstolo Paulo está falando é a graça que nos traz salvação. Vamos chamá-la aqui simplesmente a graça salvadora de Deus. Esta graça, ela está ligada de maneira indissolúvel. O que é indissolúvel? Não dá para separar, não dá para dissolver, não dá para enfiar uma faca, uma gilete lá no meio e cortar a graça de Deus da pessoa de Jesus Cristo. E essa graça, nesse sentido, ela aparece 132 vezes no Novo Testamento. Então, quando você vê citado, ou lê no texto bíblico, graça, então não pense primeiro de graça, isso aí eu recebi de graça, mas pense, essa graça custou muito caro, custou Jesus. O que? Vamos ver alguns aspectos dessa graça que se manifestou em Jesus Cristo. Particularmente o evangelista João, ele nos dá uma série de dicas. João 1, versículo 14. Abram as suas Bíblias. A arma do crente. 1, 14. E o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou entre nós. Cheio do quê? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, Shekinah, a glória como do unigênito do Pai. A Shekinah de Deus nós vimos na sua vida. É o testemunho de João. Hoje de manhã nós ouvimos o testemunho de Pedro. Nós vimos a sua glória, a sua Shekinah. Vocês lembram que o pastor Paulo falou sobre isso? Aqui é o outro apóstolo, João, ele diz, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. E no versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, nós temos aqui revelado o seguinte: Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus, aquele favor imerecido que Ele nos dá de nos tirar do estado de morte espiritual, separado para sempre de Deus, por não ter comunhão com Deus, e Ele nos vivifica, Ele nos dá vida. Isso é feito através de Jesus. Jesus é aquele que trouxe graça e verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é uma particularidade do hebraico de personificar uma palavra teórica. Graça, no fundo, é uma palavra teórica. Ela é visível, ela se tornou prática na pessoa de Jesus Cristo. Versículo João 3,16 é o clássico que define claramente a graça de Deus. Porque Deus amou. Primeiro, nós temos aqui o motivo, o amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês entendem que essa graça, ela tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Versículo 36 do mesmo capítulo, João 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A graça de Deus se manifestando na pessoa de Jesus Cristo. Quem nele crê, passou. Verbo, tempo, olha o tempo verbal. Passou da morte para a vida. E sobre ele não há mais condenação. Vamos para Romanos 3, versículo 23. Ele nos coloca uma sentença terrível sobre todos nós. Todos pecaram. E o que, que nos carecemos? Nós carece-nos a glória, a Shekinah de Deus. Sendo justificados gratuitamente, então, de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, então, nós recebemos de graça a manifestação da graça de Deus em nossa vida. 1 Coríntios 15, versículo 10. O apóstolo Paulo falando: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus contigo. Três vezes nessa frase aparece a palavra graça. Versículo 10. Pela graça de Deus sou o que sou. O que, que ele era antes? Ele era perseguidor dos cristãos. E ele mesmo diz em Timóteo que ele foi blasfemo de Deus. Ele blasfemava Deus. E pretendendo estar a serviço de Deus. Mas pela graça de Deus ele se tornou o que ele é. O que que é? Ele se tornou não somente um crente em Jesus Cristo, mas o apóstolo que trouxe o evangelho para todo o mundo pagão lá ao redor do mar Mediterrâneo. Então, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, ela não foi à toa, mas ela se, ele trabalhou muito mais do que todos eles, mas era a graça de Deus que trabalhou nele. Exatamente essa é a mensagem dos nossos versículos aqui. Então, a graça salvadora é a expressão exata do caráter de Deus. E ela já nos foi revelada no Antigo Testamento. Olha, eu fico com arrepios. Toda vez que ouço alguém dizer, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira, um Deus terrível. Ele não sabe o que ele está falando. A manifestação de Deus é um Deus de graça. E não, agora, de graça no sentido gratuito, mas é um Deus que se manifestou ao povo judeu em todo particular, em relação a Moisés, através da sua graça. Essa mesma graça salvadora nós encontramos em Jeremias 31, quando ele diz, de longe se me deixou ver o Senhor. Ele disse, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade ou com graça eu te atraí. Jesus Cristo e o conjunto do seu ministério, o seu sacrifício na cruz, coroado pela ressurreição, pela ascensão à destra de Deus. Isto tudo em conjunto é a manifestação gloriosa desta graça. E o nosso texto continua mediante a fé. Então, esta graça, ela espera de nós uma única atitude. E essa atitude é uma confiar em Deus, confiar em seu Filho, Jesus Cristo, e na revelação fiel, digna, inteira aceitação daquilo que Deus nos revelou. Isto é a fé salvadora. Isso não tem nada a ver com eu crer que pela graça de Deus eu vou ter o meu negócio florescendo, eu hoje tenho um supermercado, daqui a um ano vou ter 5 supermercados funcionando e dando lucro, e os meus bolsos se enchendo de bens materiais, e o meu carro, em vez de ser um nacionalzinho, uma carroça, como dizia um presidente do passado, é um carro de luxo. Gente, quem prega isso do púlpito, ele não sabe o que ele está falando. Ele está blasfemando Deus. A fé é esta confiança em Deus, em Jesus Cristo, na sua revelação e na revelação desse sacrifício de Jesus Cristo. E então a fé salvadora é aquela que se apropria desta graça salvadora de Deus. Então, essa fé se torna salvadora, ela nos traz salvação do nosso estado de morte espiritual, nos transforma em vivos espiritualmente pela fé em Cristo. E quando nós lemos a continuação da frase, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta frase se refere à fé. Não se refere à graça, porque senão ele estaria dizendo duas vezes a mesma coisa. Então, esta fé, ela é um dom da parte de Deus. Nós, muitas vezes, nós ficamos admirados de que 2, 3, 20 pessoas ouvem a mesma mensagem de salvação. Um aceita, o outro rejeita. Aquele que aceita também o é, pela é um dom da parte de Deus. Mesmo então essa fé pela qual nós nos tornamos salvos, somos vivificados em Jesus Cristo, ela é um dom da parte de Deus. Ah, quantas vezes nós ouvimos, já ouvi isso muitas vezes, a Rosana ainda esses dias me confirmou isso, a pessoa diz, mas eu gostaria de ter a fé que você tem. Eu não tenho essa fé, não consigo confiar em Deus. Mas existe uma, será que existe uma oração que Deus rejeita, feita dessa maneira? Ó Deus, eu não tenho fé, ajuda a minha falta de fé? Será que Deus vai rejeitar isso? De maneira nenhuma. Então, não tem essa fé? Gente, que esperança! Podemos nos dirigir ao Deus que criou os céus e a terra e que nos deu essa maravilhosa salvação em Jesus Cristo. Diz, olha Deus, me falta essa fé, me dê esta fé e Ele vai dar. É uma oração que Deus jamais deixa de atender. Então, o Novo Testamento ele é enfático quanto a esta fé como condição única para apropriar-nos da salvação, da redenção, da remissão dos nossos pecados, de todos os pecados, da purificação de toda iniquidade, os nossos pensamentos e nossas tendências contrárias à vontade de Deus, da santificação, da vida eterna, da viva esperança, da ressurreição dos mortos, da participação na glória, tudo isto mediante a fé. Essa fé que se apropria da salvação e da graça de Deus, então ela é dom da parte de Deus. Porque se não fosse, ela também seria resultado das obras. Se não fosse pela fé, essa fé, eu não posso dizer, aparecer diante de Deus, olha que fé maravilhosa que eu fiz. Eu fiz. Não. Ela é dom da parte de Deus. E esse dom é um ato soberano da parte de Deus. Mas nós podemos pedir por esse dom. E ele não vai nos negar. Então, a esta dupla, graça e fé salvadora, não podemos, então, acrescentar nada, nenhuma contribuição da nossa parte. Nenhuma obra baseada nos ensinos da Torá, revelada por meio de Moisés. Nenhuma prática religiosa, nenhum rito que eu pratico, nem jejum. Jejum é obra. Nenhuma oração, a não ser aquela de confissão e apropriação pela fé, o louvor e a adoração ao nosso Deus pela sua maravilhosa graça, revelada e demonstrada através de Jesus Cristo. E agora vamos cantar um hino chamado Maravilhosa Graça, que nos vai lembrar todos esses passos. Essa música, ela é, o texto é realmente impressionante. Maravilhosa graça.
Pesa e vivo com firme
pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado com a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo-te Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imenso, logo e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, na vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Que maravilhosa graça, é imenso, largo e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus
louvai. Onde é que ficam? Nós, muitas vezes, nos acostumamos de citar esses dois versículos, 8 e 9. Esquecemos de que atrás vem o versículo 10. Então, as boas obras, sim, elas têm lugar. A salvação, certamente, não pode ser produzido por nossas boas obras. Mas a salvação, com certeza, leva à manifestação de boas obras em nossa vida de filhos de Deus, pela fé. E essas boas obras agora também são obras da graça de Deus. Vocês acabamos de cantar isso nesse hino. Ele é maravilhoso porque, olha, isso aqui é um hino que realmente, doutrinariamente, é 100% certo. Eu fico muitas vezes triste que alguns cânticos sempre têm algumas coisas que são capengas. Mas esse hino, olha, realmente, da primeira até a última linha, ela realmente, ela nos traz a essência do Evangelho de Jesus Cristo. O que significa bom? O que que a palavra bom quer dizer aqui? A palavra grega é ágatos, benevolente, proveitoso, útil, benéfico, excelente, virtuoso, não no sentido de um virtuoso do violino, do oboé ou do piano, mas virtuoso segundo a virtude, segundo a vontade de Deus, adequado. Você já pensou ter reações adequadas? Quantas vezes nós perdemos a estribeira, como nós bem dizemos, não? Uma vida, uma obra adequada, que se ajusta à situação ou à necessidade que detectamos que está presente. E o que é a obra? Obra, a palavra grega que é ergon, o plural ergois. Então, agatos, ergois, boas obras, feitas, atos que fazemos, o labor, o serviço no ministério ou no emprego mesmo. Então, nós estamos, como salvos, estamos a serviço de Deus para tornar realidade em nosso viver diário tudo aquilo que está implícito naquele conceito de ágatos, bom. Pense nas suas palavras que vocês usaram ontem, elas fizeram bem, elas foram úteis, elas foram edificantes, elas foram adequadas. aquilo que você falou em casa, aquilo que você falou para outras pessoas, lá na direção do teu carro. Na fila do banco. Naquele momento em que as coisas não deram certo. Como é que foi? Ágatos. Então, Efésios 10 nos coloca que fomos criados em Jesus Cristo para boas obras. Ágatos ergoi. Boas obras. Agora, se vocês quiserem um manual de boas obras, então vocês leiam a sua Bíblia. Novo Testamento, Antigo Testamento também. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, ele nos mostra que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para realizar, tornar a graça de Deus prática na nossa vida. E ela é o manual de instrução revelado pelo próprio Deus. E Hebreus 10, 24, ele nos mostra mais uma coisa, que é muito importante nós nos reunirmos com os irmãos para nos estimularmos às boas obras e para nos animar a perseverar na graça de Deus. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa? Esse é o papel da igreja local. Não é fazer simplesmente uma reunião social agradável que desse bem. Não. Aqui é para nós nos estimularmos, para nos animarmos às boas obras. Agora, eu queria levar vocês através desse versículo, porque aqui tem algumas palavras que em português elas soam tão banais. Nós somos feitura dele. O que é essa feitura? Oh, exatamente, é uma obra de arte. A palavra grega que está lá chama poemos. Poema, desculpe. É uma obra de arte, uma obra-prima. Ou, se vocês quiserem, a palavra que derivou no português, poema. O poema, as palavras, elas são colocadas com arte, com precisão, com cuidado. Cada palavra ela é colocada lá com intenção, uma coisa boa. Agora pensem na sua vida, pela graça de Deus, sendo um poema, uma obra-prima. Se você vai 3 passos atrás e olha para a tua vida, obra-prima, pense na definição de bom que eu dei de Ágatos, né? O mundo diz que nós somos o resultado do meio no qual nós vivemos. Ou então que cada um é o resultado das suas experiências. Efésios 2:10 nos diz que o crente que colocou a sua fé na graça de Deus, ele se torna uma obra-prima que traz a marca de Deus. Só um paralelo, Romanos 1, versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz que ao contemplar a criação, ela nos fala daqui, da glória de quem? Do Criador. Quem é o Criador? De Deus. E por que que todos os homens se tornaram condenáveis? Porque eles rejeitaram essa glória de Deus. Agora, vamos ir tirando esse aspecto final, vamos ver, então, Deus está trabalhando na tua vida e na vida dos teus irmãos em Cristo como uma obra-prima. Para com que finalidade? Para que apareça a glória de Deus em nossa vida. Vocês lembram o versículo de Mateus? Mateus 5. Vós sois luz do mundo. Com que finalidade? Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, façam o quê? Glorifiquem aquele nosso Pai que está nos céus. Você já pensou que a graça de Deus está trabalhando como um artífice na tua vida para que ela possa trazer em si a sua glória? Ontem à noite ainda tivemos um pequeno incidente num restaurante, estávamos extremamente cansados. E o garçom percebeu rapidamente que éramos crentes, e ele também é. No final ele diz: olha, vocês estão exalando um brilho. Vocês entraram aqui. Coisa banal. Mas será que a nossa vida traz isso? Traz essa revelação da glória de Deus? O teu poema, o poema da tua vida, a obra-prima da tua vida, será que ela exala o bom perfume de Cristo, glorifica a Deus? Já refletiu nisso? Versículo 1, morto. Versículo 5, Deus nos deu vida pela sua graça, movido pelo seu amor. E versículo 10, ele como artífice, Deus trabalha em nossa vida, fazendo dela uma obra-prima. E a próxima palavra, criado em Jesus Cristo. O que é criação? Qual a diferença entre uma obra e a criação? Criação é alguma coisa que é do nada. E a palavra grega quer dizer exatamente isso. Ele usou a palavra ktizo, que é a tradução que os 70 sábios que traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, para a palavra bara, que era usado por Deus. É para Deus, para a criação de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali é usada a palavra bará. E essa palavra bará significa criar do nada. Agora pensem bem o que isso implica, criados em Jesus Cristo para boas obras. Que Deus está criando a partir daquilo que não existe em nossa vida. Ele está criando boas obras para a sua glória. Mas eu não posso contribuir com nada? Nada. Ele trabalha. E ele transforma. Ele dá o manual de instruções. Ele dá o Espírito Santo. Ele orienta. Ele trabalha. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é esse bem que ele está falando? É ser produzido em nossa vida a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então vocês pensem bem nisto. Bará, Deus está criando daquilo que não existe. Eu não tenho contribuição nenhuma, como morto que estava nos meus delitos e pecados. Mas Deus transforma. Olha, e a gente sente isso. Na hora que nós encontramos verdadeiros filhos de Deus, nós encontramos esse sentimento, mas olha, é Deus que trabalhou. E o apóstolo Paulo, nós acabamos de ler, 1 Coríntios 15, ele que era perseguidor, era blasfemador, ele, pela graça de Deus, se tornou o que ele é. E mais uma coisinha só em relação a isso. Deus, então, ele não reforma a nossa vida. Ele não pega uma roupa velha e transforma ela numa roupa nova. Às vezes, a gente, numa emergência, a gente tem que fazer isso, né? Principalmente vocês mulheres. Quer dizer, aparece uma festa, de repente, aí de um vestido velho, tem que fazer um novo. Então, faz uma rápida reforma, porque não cabe mais, ou porque não sei o quê. Tem todas aqueles detalhes lá, assim ou assim, né? Em todo caso, Deus não reforma. Deus cria. Deus cria. Você já pensou da tua vida como uma criação da parte de Deus? Na prática, o que, que significa isso? É o fruto do Espírito. Você, qual a tua contribuição para o fruto do Espírito? É o Espírito que atua em todas aquelas situações que normalmente nos tirariam do sério, nos deixam exaustos ou desesperados ou chateados ou irados ou falando palavrões por natureza. E Deus consegue mudar amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Você já pensou? Que coisa maravilhosa. Então, segundo Filipenses 2, versículo 13, essa nova criatura em Cristo, que Deus criou em ti, ela é capacitada. O que é capacitada? Ele nos dá a capacidade de fazer. E é habilitada. Ele nos dá a vontade de fazer e a capacidade de fazer, mas ele também nos dá o poder de realizar isso. Então, habilitado também. Habilitado nós nos tornamos quando nós usamos a nossa capacidade para realizar aquilo. Entende? É um passo a mais. É como que no começo Deus nos dá um novelo de lã nas mãos e duas agulhas para tricotar. E no final, o habilitado, então, ele nos dá a capacitação, a mente, ele trabalha na mente. Eu vejo a minha sogra, ela é mestra em... Vocês viram esses... como é que chama aquele negócio? Aquele negócio... Como? Colete? Aquele colete que a Rosana usou, todas as mulheres aqui já perguntaram: ah, onde é que se viu esse modelo? Entende? Tem a capacidade, olha aí, saiu. Saiu, ficou perfeito. Você pensou na tua vida dessa maneira? Do nada, sim, simplesmente um novelo, duas agulhas de tricô. E Deus está tricotando na tua... Deus, a graça de Deus, está tricotando na tua vida e está te transformando para glória dele. Agora, a terceira parte dessa frase é então, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E nós vamos ver, então, que dia a dia Deus permite situações na nossa vida em que nós podemos agir segundo a carne, segundo a nossa natureza morta em nossos delitos e pecados, e estourar, e bom, tudo que nós podemos fazer errado, e ou então nós podemos aplicar aquilo que Deus nos faz, nos orienta. Ele nos orienta, e o seu Espírito nos faz lembrar na hora certa o que devemos fazer. Situações em que nós precisamos abrir mão, eventualmente, de alguns minutos, de algum tempo. É diferente do que aquele escoteiro cristão que está pensando como é que ele vai juntar mais uma boa obra naquele dia para melhorar o seu saquinho de boas obras com o qual ele vai se apresentar diante de Deus, né? Então, a velhinha que ele pode ajudar a atravessar a rua e coisa assim. Isso é a nossa mente que procura boas obras. Deus diz, a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, todo dia anda de olho aberto por aí. Não sai de casa correndo sem ter dado o tempo, a primeira boa obra. Abre a palavra de Deus, te deixa orientar pela palavra de Deus. Ora a Deus, procura comunhão com Deus. A primeira boa obra que deixamos de fazer, muitas vezes, nós saímos correndo. As coisas do dia a dia são mais importantes do que esse momento de comunhão com Deus. E é extremamente importante esse momento. E assim vai. E se eu não tenho esse primeiro ou segundo na hora do trânsito, eu já perco a paciência. E na hora que chego atrasado no serviço, eu já estou com os nervos à flor da pele. E os outros também. Então, pode multiplicar tudo na sua vida prática. Então, Tito 2 nos dá, então vamos tornar isso prático. Tito 2, versículo 7, torna-te pessoalmente padrão das boas obras, palavras sadias, palavras com significado, que as tuas palavras edifiquem e não machuquem, e não humilham o teu próximo. E, se vocês quiserem anotar, em Efésios 4, a partir do versículo 20, nós temos uma lista daquilo que seria boas obras criadas em Jesus Cristo, em vossa vida. Não só alguns exemplos, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido nele e fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis. Quer dizer, nós temos que, momento após momento, temos que tirar a velha roupa, não? Do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem que é criado em Jesus Cristo, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E assim vai, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim vai até 5:2. A graça de Deus pode parecer teórico para nós, não. Ela transforma a tua vida. E essa mesma graça que te trouxe salvação, te traz santificação, que é como nós podemos chamar isso, e transformação de vida, e um novo padrão de vida dentro deste mundo que jaz nas trevas. Pela graça, de graça, mas muito mais, um estilo de vida que busca a presença de Deus em todas as circunstâncias. E lá atua como luz do mundo, sal da terra, para que através desse nosso testemunho, o nosso Pai Celeste seja glorificado e adorado. Você já pensou que você é um projeto nas mãos de Deus, que Ele está, ou no qual Ele está investindo toda a sua habilidade espiritual, em toda inventividade como Criador, criando essa nova criatura em Cristo, feita para boas obras. E elas já estão preparadas. É só entrar. Então ore todo dia de manhã. Deus, me abra os meus olhos, abra o meu ouvido, abra o meu coração para aquelas boas obras que tu preparaste hoje, no lugar onde estou trabalhando. Então que Deus nos abençoe juntos. Todos nós estamos nesse caminho. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. E que agora também, tomando a ceia juntos, nós possamos dar testemunho dessa maravilhosa graça de Jesus em nossa vida. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela qual Tu nos salvaste. E nós agradecemos de que Tu pagaste o preço da nossa salvação. E Tu estás operando e trabalhando em nossa vida com muita fidelidade, com muita habilidade, transformando a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa aqui. E nós te pedimos para que aqueles que ainda não, de alguma forma ainda não aceitaram a salvação, essa Tua graça pela fé, que o façam hoje e possam ser também se tornar um projeto, um propósito de amor da parte de Ti. Muito obrigado que Tu és maravilhoso. Obrigado pela maravilhosa graça. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.